através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus, do Gênesis ao Apocalipse. Idealização do Dr. J. Vernon Magui. Apresentação do professor e pastor Itamir Neves.
Querido amigo, hoje temos como alvo iniciarmos o estudo do parágrafo mais longo de toda a Bíblia. Nós vamos estudar Efésios 1, 13 a 14. E esse estudo será dividido em três programas. Hoje nós vamos estudar os versos 3 a 6. Então, 3, 4, 5 e 6 de Efésios 1. E para isso eu te convido a ter a sua Bíblia aberta, se assim você tiver condições. Eu vou ler esses versos em duas versões bíblicas. Por favor, me acompanhe. Bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele, e em amor nos predestinou para ele para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade, para louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. E ainda eu quero ler esse mesmo texto numa outra versão bíblica. Agradecemos ao Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, pois ele nos tem abençoado por estarmos unidos com Cristo, dando-nos todos os dons espirituais do mundo celestial. Antes da criação do mundo, Deus já havia nos escolhido para sermos dele por meio da nossa união com Cristo, a fim de pertencermos somente a Deus e nos apresentarmos diante dele sem culpa. Por causa do seu amor por nós, Deus já havia resolvido que nos tornaria seus filhos por meio de Jesus Cristo, pois esse era o seu prazer e sua vontade. Portanto, louvemos a Deus por sua gloriosa graça que ele nos deu gratuitamente por meio do seu querido Filho. Querido amigo, quando nós olhamos para esses versículos e para todo o parágrafo de 3 até 14, o título que eu queria sugerir para você é o seguinte: louvor pelas bênçãos divinas para os cristãos. Louvor para as bênçãos divinas para os cristãos. E em Efésios 1, 3 a 6, que é o nosso texto de hoje, esse texto nos conduz a uma parte dessas bênçãos, que nós vamos ver que são originadas em Deus. No grego original, esses 12 versículos formam uma única sentença gramatical, e ela, porque não tem nem ponto nem vírgula, realmente é uma sentença complexa. Não há pausa nem para tomar fôlego. Esse tempinho que eu dei agora, que é uma pausa, lá não houve. Paulo estava tão empolgado que foi falando direto. Agora eu gostaria que você me acompanhasse nessa imaginação. Imagine Paulo em sua prisão na cidade de Roma, algemado a um soldado. Ele estava numa casa, uma casa alugada por ele mesmo. Provavelmente esse soldado ainda não era cristão. E ele está ditando essa carta ao seu amanuense, ao seu secretário. Estavam com Paulo nessa primeira prisão, na sua casa alugada, pelo menos outros 10 cristãos, como nós vemos em vários textos bíblicos. Eu apenas vou mencionar o nome deles, porque mencionar todos os textos, nós teríamos muito tempo ocupado com esse detalhe. Mas nós temos ali junto com Paulo Lucas, Timóteo, Tíquico, Epafrodito, aquele que tinha vindo da igreja dos Filipenses, Onésimo, que logo seria devolvido para o seu senhor Filemão. Tínhamos também um homem chamado Aristarco, que era um cristão judeu. Tínhamos o João Marcos, aquele que tinha desistido da primeira viagem missionária, e ele tinha viajado com Barnabé, enquanto Paulo tinha seguido viagem com Silas. Você deve se lembrar dele. João Marcos é o autor do nosso primeiro evangelho. Do evangelho de Marcos. O primeiro evangelho que foi escrito. Dele surgiram os evangelhos de Lucas e Mateus. Nós tínhamos um outro homem chamado Jesus junto com Paulo, mas não era o nosso Senhor Jesus Cristo, era um judeu convertido chamado Jesus. Ele era tão cristão, firme, que ele foi conhecido como Justo, Jesus o Justo. Tínhamos também Epáfras, que foi aquele que iniciou a igreja dos Colossenses, e tínhamos Demas também, que provavelmente é aquele que Paulo cita em 2 Timóteo, que tinha deixado o mundo tomar conta do seu coração, abandonando o cristianismo e voltado para o mundo. Na verdade, o que nós podemos imaginar era uma casa, nessa casa prisão, uma casa assim, na verdade, que era um pequeno grupo. Um grupo de cristãos que se amavam, que juntos estudavam a palavra de Deus. E nesse meio ambiente, Paulo sentiu que o Espírito Santo conduzia para escrever as quatro cartas da prisão, que nós já falamos nos dois programas iniciais. Você se lembra quais são? Efésios, Colossenses, a carta para o hospedeiro da igreja de Colossos, que era Filemão, e também a carta para os Filipenses. São quatro cartas da prisão. Então, imagine só aquela reunião de irmãos tão agradável, tão saudável, cantando, louvando a Deus, estudando a Bíblia. E certamente o esboço de Marcos já estava completo e Marcos estava ali presente. O esboço, que eu digo, o esboço do Evangelho de Marcos. Provavelmente Lucas estivesse acabando de escrever os seus livros de Lucas, que é o Evangelho, e também de Atos. Então, foi nessa época que Lucas escreveu os dois livros, tanto de Atos, que conta a história da igreja, como o Evangelho, que conta a história do Senhor Jesus. Você imagina essa situação, essa reunião tão maravilhosa. Gente fiel, gente crente, escrevendo, louvando a Deus, produzindo a palavra de Deus. Enfim, era uma comunidade de líderes cristãos da mais alta qualidade. Nesse ambiente, em meio a essa movimentação sagrada, que Paulo demonstrou seu cuidado para com as igrejas e escreveu então essas quatro cartas. Nesse ambiente em que sentia a presença de Deus, Paulo ditou esse parágrafo. Ele não tinha mais quase fôlego quando chegou ao seu final, mas ele não parou, foi direto. Mas nós podemos dividi-lo e vamos estudar então os quatro primeiros versículos desse parágrafo. Entenda bem, não são os quatro primeiros versículos de Efésios. Nós já estudamos o versículo 1 e 2. Agora, os quatro primeiros versículos desse parágrafo são versículo 3, 4, 5 e 6. Na verdade, esses versos têm sido chamados de um grande portal, um maravilhoso hino de amor, um maravilhoso hino de louvor a Deus. Na verdade, um louvor a Deus Pai, ao Senhor Jesus Cristo Filho e ao Espírito Santo. Todo parágrafo constitui-se de um hino cristológico. E nós já temos visto em outras situações, por exemplo, em Filipenses 2, 5 a 11, Colossenses 1, 13 a 20, são outros hinos que aparecem nas cartas. Isso quer dizer que a igreja primitiva já cantava sua fé como expressão de louvor e adoração bem antes de formular a sua confissão por escrito e bem antes do cânon das escrituras do Novo Testamento ter sido composto e completo. Muito bem, nesse parágrafo encontramos uma referência deliberada à Trindade, que, embora ainda não fosse uma doutrina elaborada e estudada, era uma realidade experimentada no cotidiano. Esse hino destaca a obra de Deus, nos versos 3 a 6, que nós vamos estudar hoje, a obra de Jesus Cristo, nos versos 7 a 12, próximo programa, e ainda no próximo programa, no próximo do próximo, nós vamos estudar os versículos 13 a 14, uma obra do Espírito Santo. Na verdade, nós vamos ver que toda a Trindade age em nosso favor. Temos sempre que lembrar, e essa é uma verdade irrefutável, as obras de Deus não são frutos do acaso. Elas são planejadas, objetivos e propositais. Propositais. Tem um propósito. Nessas ações divinas feitas em favor dos cristãos, a origem das bênçãos é de Deus Pai. A esfera das bênçãos em Cristo Jesus. A natureza das bênçãos é do Espírito Santo. Por quê? Porque são bênçãos espirituais. Podemos ver nesse parágrafo singular uma estrutura da Trindade. O Pai elegendo, o Filho redimindo e o Espírito Santo selando. E ainda nessa divisão, percebemos um aspecto cronológico. O Pai agindo no passado, desde a eternidade. O Filho agindo na época presente, desde a sua encarnação. E o Espírito Santo agindo no futuro, mas tendo vindo inaugurar a sua igreja já logo depois da subida do Senhor Jesus Cristo. Mas além de serem planejadas e objetivas, dizemos também que as ações da Trindade são propositais, isso é, elas têm um propósito, uma razão de ser, e a razão de ser dessas bênçãos é para o louvor da glória de Deus. Esse detalhe se observa no tom de louvor, no tom de adoração. Veja bem, bendito Deus e Pai do nosso Senhor Jesus Cristo. Isso é um hino de louvor. E aí depois, Paulo repete essa frase nos versículos 6, 12 e 14, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória, para o louvor da sua glória. Então, o que nós temos nesse parágrafo é algo realmente maravilhoso. E um correto entendimento de quem estuda esse parágrafo é que Deus, na sua tríplice manifestação, nos leva à adoração. Mas também, uma correta compreensão daquilo que Deus faz por nós, nos leva ao louvor. Louvor é agradecimento porque Deus faz alguma coisa por nós. E adoração é bendizer a Deus por aquilo que Ele é. Espero que você esteja aprendendo essa grande diferença que nós temos. O texto desse parágrafo trata da revelação de um mistério que estava oculto, mas que agora foi revelada em Cristo Jesus. E o mistério está descrito lá em Colossenses 1, 27. Cristo em vós, a esperança da glória. Então, em síntese, nós encontramos a seguinte afirmação. Diante das bênçãos divinas em todos os tempos, cada cristão deve viver para o louvor da glória da graça de Deus. Eu repito, essa é a proposição, é a proposta do texto para nós. Diante das bênçãos divinas em todos os tempos, cada cristão deve viver para o louvor da glória da graça de Deus. E nesse texto nós vamos encontrar 7 verdades sobre as bênçãos divinas que nos motivam a viver para o louvor da graça de Deus. Essas bênçãos foram concedidas a todos nós cristãos por Deus no passado. Então, em cada um desses programas, nós vamos nos ocupar com uma etapa das bênçãos que nos foram dadas. No programa de hoje, nós vamos refletir sobre as bênçãos localizadas no passado. Essas bênçãos nos foram dadas pelo Pai. Eu queria também dizer, antes de nós iniciarmos o estudo do texto, depois dessa introdução, é que essa introdução toda, e eu sei que muitos pedirão para nós até repetir várias desses conceitos, dessas verdades, eu vou repetir essas verdades da introdução mais 2 vezes em cada um dos 2 programas que virão a seguir. Então, se você não conseguiu apanhar todas as ideias hoje, eu quero te convidar no programa seguinte. E no próximo programa, essas verdades vão ser novamente repetidas, essa introdução, para que você fixe bem isso, para que então o texto bíblico tenha grande valor para você. Por que deve ter grande valor para você e para mim esse texto? Porque esse é um grande hino de louvor a Deus. Nós louvamos a Deus porque nós fomos abençoados pelo Pai, pelo Filho e pelo Espírito Santo. Hoje então eu quero trazer à sua reflexão as bênçãos que Deus nos tem dado desde o passado. No passado, os cristãos foram abençoados pelo Pai. O Pai nos abençoou, em primeiro lugar, com toda a sorte de bênçãos espirituais. Versículo 3. A bênção espiritual, isso é, a bênção que vem do Espírito Santo, significa que nos tornou benditos. Deus nos abençoou, isso é, Ele nos tornou benditos. Que bênção, querido amigo, isso é Deus que faz por nós. E há um contraste com as bênçãos do Antigo Testamento, que eram em grande medida bênçãos materiais, uma boa colheita, abundância de gado, uma abundância de ovelhas, fruto na vide, fruto na oliveira, liderança das nações. As bênçãos materiais não são dadas obrigatoriamente. Podem ou não ocorrer. Por exemplo, pode haver chuva para que a semente germine, mas pode haver seca e aí não haverá colheita. Mas as bênçãos materiais do Antigo Testamento eram destinadas para o povo de Israel. Agora, as bênçãos materiais do Novo Testamento são alimentação, moradia, e as demais coisas nos serão acrescentadas, se nós buscarmos em primeiro lugar o reino de Deus. Você deve se lembrar de Mateus 6,33. Agora, as bênçãos espirituais do Novo Testamento, essas são maravilhosas, essas não têm fim, porque são a lei de Deus escrita no nosso coração, no meu coração, no seu coração. É o conhecimento pessoal de Deus, é o perdão dos pecados, é a presença e direção do Espírito Santo em nossas vidas. Querido amigo, a bênção espiritual é a capacidade de vivermos acima das coisas passageiras da vida, não permitindo que elas nos afetem, que elas nos entristeçam, que elas nos abatam. Não! Que elas nos façam viver sem graça, isso é. A bênção espiritual te dá a condição de você não viver uma vida desgraçada. Me perdoe a palavra, mas é exatamente isso. O que é uma pessoa desgraçada? É uma pessoa que não usufrui da graça de Deus. Querido amigo, essas são bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo Jesus. Em segundo lugar, o Pai nos abençoou com bênçãos nas regiões celestiais, exatamente. Esse é o detalhe. Só em Efésios, essa expressão acontece por 5 vezes. Em 1:3, agora como estamos estudando, em 1:20 aparece essa expressão, em 2:6, 3:10 e 6:12. Regiões celestiais é o lugar em que nós já estamos. Não é um lugar geográfico, é o mundo invisível da realidade espiritual. Bênção espiritual só pode nos levar para um outro plano, lugares celestiais. Lugares espirituais. É onde a igreja, a nova sociedade, proclama a multiforme sabedoria de Deus, conforme nós vamos estudar lá em 3:10. Mas é onde Cristo reina supremo e nós já reinamos com Ele em posição. Querido amigo, nós reinamos com Cristo porque já morremos com Cristo. E uma vez que já morremos, já não estamos mais sujeitos aos legalismos dos homens. E uma vez que já ressuscitamos, buscamos as coisas lá do alto. Em terceiro lugar, o Pai nos abençoou antes da fundação do mundo. Veja o versículo 4. Na eternidade, antes da fundação do mundo, Deus formulou um propósito na sua mente. E a sua decisão, então, se deu no passado, de um modo absoluto. Antes de você existir, antes de eu existir, antes de existirmos, para que nenhum mérito fosse nosso. Mesmo ainda quando não existimos, o Pai resolveu tornar-nos seus filhos através da redenção que nos concedeu em Cristo. Isso é, através da adoção. Tudo isso pela graça de Deus no amado. Em quarto lugar, Deus nos abençoou através da sua escolha. Querido amigo, esse propósito envolvia planos em relação a Cristo e em relação a nós. Ele nos escolheu não para oferecer sacrifícios, pois Cristo já tinha sido oferecido desde a eternidade também. A escolha, o chamamento para sermos santos e irrepreensíveis porque éramos ímpios e culpados. A única evidência do chamado da eleição é uma vida santa, separada, pura, irrepreensível. Por isso é que somos chamados para sermos santos e irrepreensíveis. Em quinto lugar, Deus nos abençoou através da predestinação. Versículo 5. Essa é uma frase, praticamente uma repetição, um reforço da verdade que Paulo já tinha colocado. A palavra predestinação, literalmente, quer dizer decidir previamente, pré-ordenar, predeterminar, destinar com antecipação. Deus nunca é pego de surpresa, querido amigo. Ele planejou e sabe tudo desde a eternidade. Essa escolha, essa predestinação, tem como fonte o amor divino, segundo o seu beneplácito. A quem Deus escolhe, Deus nos atrai com sua escolha. Nós somos atraídos por Ele. O amor divino tem como propósito o seu plano de nos tornar filhos adotivos. Por isso, a sexta bênção, a doutrina da eleição ou a predestinação, demonstra a soberania de Deus e o amor de Deus sobre as nossas vidas. E, finalmente, a sétima bênção que Deus nos dá lá no passado é que, como consequência, temos duas implicações. Primeiramente, devemos viver de modo irrepreensível e santo. E, em segundo lugar, devemos viver para o louvor da glória, da graça de Deus. Veja o versículo 6. Querido amigo, a minha oração e a minha intenção é que você possa realmente desfrutar dessa grande e maravilhosa bênção que Deus tem dado para você e para mim desde o passado. Que o Senhor te abençoe, que você viva alegre na presença de Deus. E eu quero te convidar para a continuação desse estudo nos próximos dois programas. Um grande abraço e até o próximo programa.
Através da Bíblia. Estudo sistemático e detalhado da Palavra de Deus do Gênesis ao Apocalipse. Para saber mais, acesse nosso site transmundial.org.br. Transmundial.